E sou obrigada a corrigi-lo mais uma vez, Sr. Primeiro-Ministro. O fim do contrato a termo, seja certo ou incerto, não é um despedimento. Despedimento é para trabalhadores efetivos com anos de serviço, como no Santander ou na Altice, fragilizados pela lei da Troika, que o Governo insiste em manter em vigor. Assim, chegamos aqui com um problema, que é a falta de credibilidade do orçamento e a insuficiência das suas soluções. Ano após ano, confrontamos-nos com verbas que não são executadas. Em contabilidade pública, são menos 923 milhões em despesa corrente, menos 800 milhões em despesas de capital, menos 100 milhões em pessoal, ou seja, déficit proposto tem uma folga de 1.200 milhões de euros. Nós sabemos o que dirá o ministro João Leão, que as verbas orçamentadas são meramente indicativas e que nem têm que ser executadas. Mas então, se tudo não passa do mero exercício e se os números são inúteis para verificar compromissos, porquê é que o Governo recorre a esses mesmos valores para fazer propaganda do reforço orçamental das mais variadas verbas do orçamento? Insistimos em contas certas, porque são um compromisso com o país. Veja-se o Estatuto do Cuidador Informal, que volta a ser contemplado pelo terceiro ano consecutivo com 30 milhões de euros no orçamento. Apesar do acordo com o Bloco, a execução desta medida foi de 1% em 2020 e de 2% até junho de 2021. Contas certas é responder a quem cuida dos seus e o Governo falhou. Na saúde, há verbas de investimento que atravessam orçamentos sem nunca sair do papel, como é o caso dos hospitais de Seixal, Setúbal ou Évora. Para o Hospital Oriental de Lisboa, o Governo chega até a prometer 10 milhões em equipamentos em 2021, quando a obra nem foi adjudicada ainda. Não ignoramos outras medidas na saúde, mas não se sabe quanto das verbas anunciadas é que servirá para investir nas condições estruturais do SNS ou será canalizado para o privado. Em 2020, o Estado gastou 130 milhões em contratações externas, os chamados tarefeiros, e 334 milhões no pagamento de horas extraordinárias. No entanto, não há no orçamento uma verba para o anunciado regime de equação plena, muito menos para um regime de exclusividade que consiga acabar com a promiscuidade entre o público e o privado e reter e motivar profissionais de saúde. Perante a carência de médicos e de enfermeiros, perante concursos meio vazios, o Governo aumenta a carga laboral aos trabalhadores que já existem no SNS. E assim é previsto o acréscimo do pagamento da hora de trabalho em 25%, a partir das 250 horas extraordinárias e em 50%, a partir das 500 horas extraordinárias, sendo que o limite legal das horas extraordinárias para médicos são 200 horas extraordinárias. Nos impostos, a escolha do Governo não foi o IVA de eletricidade que carrega nos impostos indiretos e no bolso das famílias, foi o IRS. Mas feitas as contas, a reforma do IRS representa menos que a medida isolada dos escalões e é mais injusta do que a medida isolada dos escalões aprovada em 2018. E isto enquanto o Governo insiste em manter o benefício fiscal aos residentes não habituais, que só em 2020 teve uma despesa de 770 milhões de euros. Contas certas, Sr. Primeiro-Ministro. E um dia, se tiver paciência, explicar-me-á porque é que os pensionistas suecos devem pagar cá menos impostos do que os pensionistas que aqui trabalharam uma vida inteira e têm pensões tão baixas. Quanto ao englobamento das mais-valias de curto prazo, senhoras e senhores deputados, há uma razão para ninguém falar dele. É que a medida que o Governo fingiu dialogar à esquerda não passa de um símbolo sem qualquer efeito prático. Contas certas, o englobamento de nada dá nada. Não ignoramos as medidas que consolidam avanços anteriores, nomeadamente nas pensões e no abono de família. Concordamos com essas medidas e temos gosto em dizê-lo. Mas resistamos que o Governo prometeu uma nova abordagem no combate à pobreza e acabou a apresentar medidas limitadas e dispersas. Porquê que insiste o Governo em manter a atual estrutura dos apoios sociais que conta cada criança pela metade? São isto contas certas? Como se pode manter esta regra em que cada criança conta pela metade e dizer ao mesmo tempo que se quer fazer do combate à pobreza infantil uma prioridade? Pergunto também porque deve ser lei perpétua os cortes absurdos introduzidos por PSD e CDS, aliás contra a lógica do PS, nos sistemas de pensões. Contas certas, Sr. Primeiro-Ministro, Seria voltar aos compromissos de ministros que tomaram o futuro e a estabilidade da segurança social como base para o diálogo à esquerda e para decisões concretas. Senhores deputados, descontando o que é devolvido pelos funcionários públicos em impostos e segurança social, o aumento de 0,9% da função pública vale 128 milhões de euros. Pouco mais do que a EDP deixou de pagar imposto de selo no extraordinário negócio das barragens. Depois de uma década de congelamento, é isto que o Governo apresenta aos milhares de pessoas que mantêm os serviços públicos do país. Contas certas, seria cobrar os impostos ao negócio das barragens e compensar trabalhadores e pensionistas acima da inflação, sem lhes cortar, mais uma vez, os rendimentos. Em respeito pelo que fizemos na anterior legislatura e, sobretudo, em respeito pelo nosso povo, temos a obrigação de responder aos problemas estruturais do país com muito mais do que promessas, medidas simbólicas ou de circunstância. Bem sei que as bancadas da direita fazem aqui um exercício mórbido sobre a geringonça. Os filhos da política do empobrecimento do país têm saudades do poder. Mas o país olha para essas bancadas e o que vê são partidos engalfinhados sobre a castração e a pena de morte, sobre como castigar os ciganos por serem ciganos, sobre como entregar hospitais públicos ao Melo e à Fosun, sobre como lançar milhões de euros para a incompetência. O país vê o panorama da vingança social que a direita quer impor a Portugal. Deste lado do Parlamento, o país vê divergências e é verdade que elas são sérias. Divergências que impedem agora um compromisso neste orçamento, mas que antecipam a discussão que vai determinar o futuro. A alteração das regras que determinam o valor do salário e da pensão, que protegem os serviços públicos, a começar pelo SNS, que combatem estruturalmente a pobreza, as desigualdades e as alterações climáticas. São estes os objetivos pelos quais temos a obrigação de lutar no tempo das nossas vidas, e esse tempo é agora. Esse é o nosso mandato, agora. O Governo pode dizer que este é o seu orçamento, que estas são as suas prioridades e as suas medidas e que não pretende aceitar as propostas apresentadas pelo Bloco. E é legítimo que o faça. Mas com a mesma legitimidade, afirmamos que este orçamento não traduz uma posição à esquerda e não resolve os problemas que o país enfrenta. Neste primeiro dia de debate, repito, estamos disponíveis para viabilizar um orçamento que integre compromissos razoáveis, que sejam soluções estáveis. Mas não nos peçam que abdiquemos dessas soluções. Não nos peçam que vivamos bem com a eternização da Troika nos salários e nas pensões. Não nos peçam que deixemos para outro momento estes debates. Porque sabemos bem que em todos os outros momentos, sobretudo na discussão laboral, quase sempre o PS votou com a direita ou arrastou processos sem soluções. É na negociação anual do voto do orçamento que o Governo cria as condições para o apoio parlamentar que pretende, pois crie essas condições no trabalho, nas pensões, na saúde e terá um orçamento.
A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Tem a palavra para pedir esclarecimento o senhor deputado Luís Testa.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Mariana Mortágua. O documento a que a senhora deputada se referia como sendo a base de um acordo a chegar com o Governo provavelmente é esta folha A4, que exibo nesta Câmara, e se não tiver um exemplar, terei todo o gosto em distribuir-lhe este exemplar. É que este memorando, é assim que é tratado, aponta como premissas prévias um conjunto de pressupostos sem os quais será impossível chegar a acordo. Desde logo o método é estranho, é pouco rigoroso e, aliás, é pouco leal relativamente a parceiros de negociação. Contudo, passando este pormenor, aliás, este por maior à frente, vejamos a que correspondem as célebres nove propostas do Bloco de Esquerda. Pois bem, a autonomia de contratação. O Governo deu passos em frente e aproximámos-nos da posição do Bloco de Esquerda. Dedicação plena. O Governo deu passos em frente e aproximámos-nos da posição do Bloco de Esquerda. Técnico auxiliar de saúde. O Governo deu passos em frente e aproximámos-nos da posição do Bloco de Esquerda. Compensação por despedimento. O Governo deu passos em frente e aproximámos-nos da posição do Bloco de Esquerda. Horas extraordinárias. O Governo deu passos em frente e aproximámos-nos da posição do Bloco de Esquerda. Podia continuar aqui a repetir eternamente aquilo que são as 9 posições do Bloco de Esquerda. E onde é que está a boa vontade do Bloco de Esquerda para se aproximar das posições do Governo e das posições do Partido Socialista? Mas, contudo, façamos relativamente a esta aproximação o mesmo que fizemos relativamente àquele memorando a que chamavam proposta de intenção de acordo. Este orçamento traz novidades quanto ao IRS. Uma aposta acima dos 230 milhões de euros de devolução às famílias e aos portugueses. Ao abono de família, uma aposta acima de 70 milhões de euros na devolução de rendimentos aos portugueses. Salário mínimo, que sobe este ano, subirá no próximo ano para 705 euros e até 2025 para 850 euros. Reforço do SNS, o segundo maior de sempre, mais 700 milhões de euros. Reforço das pensões, abrangendo 2,3 milhões de portugueses. Os senhores do Bloco de Esquerda não estão de acordo com estas medidas tomadas em Orçamento de Estado? Certamente estarão. Certamente compreendem o esforço negocial tido pelo Governo na aproximação às vossas propostas. Poderão dizer, são insuficientes. Aliás, num processo negocial não há plena vantagem de nenhum dos negociadores. É preciso todos cedermos para atingirmos acordo. É isso que se coloca a nós e é isso que se coloca a vossas excelências. Aquilo que o Bloco de Esquerda enuncia neste início de debate orçamental é tão somente o seguinte. Face a um orçamento insuficiente no vosso julgamento, face a um orçamento insuficiente, a alternativa é não haver orçamento. É esse o vosso julgamento e nós não poderemos estar de acordo com isto. Porque se percorremos o caminho que percorremos até hoje, é possível percorrer mais caminho. Porque a alternativa a um orçamento insuficiente, no vosso julgamento, é melhorar esse orçamento. E isso não se pode extinguir no dia de amanhã. Tem que percorrer o processo de especialidade e isso só se faz com o vosso voto e com o nosso apoio a essas medidas que também são um processo comum. Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Uma coisa é certa. O Sr. Deputado tem um documento do Bloco de Esquerda porque é assim que o Bloco de Esquerda negocia, com documentos públicos, com medidas concretas, podem ser escrutinadas em qualquer momento e isso dá-me agora a vantagem de conseguir explicar essas medidas e também desmontar os supostos avanços que o Governo fez e penso que ficará muito claro que tipo de natureza têm esses avanços. Carreira para técnicos de saúde. Apesar de haver um processo aqui na especialidade que já avançou na definição do conteúdo funcional dessa carreira, o Governo aponta a definição desse conteúdo funcional para depois de 2022. Dedicação plena. Não há exclusividade de médicos. O que há é mais pagamento por mais horas dos médicos no público que continuam a poder acumular no privado e a continuam a poder trabalhar no privado. Compensação por despedimento. Eu acabei de explicar ali em cima que aquilo que foi proposto pelo Governo não é compensação por despedimento. É uma medida para o fim dos contratos com termo e sem termo. Mas não é compensação por despedimento. O Sr. Deputado não me consegue explicar porque é que esteve contra a medida da Troika, ou melhor, contra o avanço da direita face à medida da Troika, e agora nem aí consegue ir, nem consegue aprovar aquilo que defendeu no seu tempo. Horas extra. O Bloco queria repor reposição dos pagamentos pelas horas extra até 150 horas. O que é que faz o Governo? Propõe a partir das 120. Primeiro as 120 horas com corte, entre as 120 e as 150, lá no fundo, enfim, há uma reposição e diz que isto é cumprir a proposta que o Bloco de Esquerda fez. Férias, nada. Fator de sustentabilidade, nada. Recusa, aliás, o próprio princípio da dupla penalização defendido pelo Ministro de Trabalho e Segurança Social na anterior legislatura do Partido Socialista. Portanto, senhores deputados, há esta vantagem. O Partido Socialista conhece as propostas do Bloco de Esquerda, elas estão escritas. O Governo conhece as propostas do Bloco de Esquerda, o país conhece as propostas do Bloco de Esquerda. O que nós não conseguimos compreender e o Partido Socialista não conseguiu explicar é porque é que as recusa. É porque é que recusa medidas que são justas, que são